Conversa QB com Carlos Bastos.
O motor já aqueceu, já fizemos o shakedown, não é? Hoje vamos andar a toda a velocidade com o Hélder Oliveira. Olá, Hélder, estás bom?
Olá,
obrigado por estás aqui.
Bem?
É um shakedown, não é? Para ver se as peças se estão todas no sítio, se não abana nada, se
também
os parafusos estão apertados.
Utilizámos essa expressão, exatamente.
Tu és um rapaz que anda neste mundo dos automóveis há algum tempo. A culpa foi teu pai, não é? É quase sempre
Sim,
assim.
É verdade. Houve uma influência direta da parte do meu pai e a minha primeira experiência no todo-terreno até foi a navegar o meu pai. Portanto, comecei ao lado dele, primeiro como navegador, e só mais tarde, quando terminei a universidade, é que passei a conduzir.
Mas o teu pai começava a levá-los, levava a família toda?
Numa fase... Quando
tu eras muito pequenino,
exatamente.
11 anos.
11, 12 anos, que começou a fazer passeios turísticos e a primeira prova... de passeio que participámos, e é o meu pai, a minha mãe, eu e a minha irmã, num Jeep, num Nissan Patrol na altura, já há muitos anos. Já há
e
muitos
aquilo
anos.
Era mesmo só passeio? Ou
e esses
é era?
Eram mesmo só passeio, na altura eram organizações do Clube Todo Terreno, em que o objetivo era só o convívio, com o contacto com a natureza.
Passavas por umas poças de água e tal, para
sujar
o carro.
Exatamente,
tinha,
exatamente.
Já, não é? Também não...
Desde muito novo comecei logo a pegar no roadbook, apesar da minha mãe e a minha irmã serem mais velhas, e eu gostava muito de ir a navegar desde pequeno.
Portanto, é daquelas coisas que está mesmo no sangue.
Exatamente.
Mas na altura, claro, és pequenino, eu não pensavas nisso. Claro que gostarias de andar num carro um dia qualquer na vida,
sim,
mas daí até ser verdade.
Nessa altura ainda pensava mais
de ser astronauta ou polícia.
Pensava,
não é?
Em motas, por exemplo, porque eu logo a seguir tive a minha primeira mota. Não podia andar na estrada porque ainda não tinha carta, mas fazia todo o terreno no monte. Ia normalmente ao domingo de manhã com o meu pai e com outro grupo de amigos, e portanto já comecei a ter o bichinho do todo terreno, foi sempre em pista de terra. E portanto as minhas primeiras participações em competição, antes até de ser navegador dele, foram de mota, nomeadamente na mítica Baja de Porto Alegre, em que eu cheguei a fazer duas vezes de mota.
Portanto, a tua estreia foi só com duas rodas.
Exatamente.
Pagarei, que isto com quatro depois é mais difícil. Não é mais difícil porque custa mais
dinheiro,
não é?
Difícil,
não é?
Sim, sem dúvida, exatamente. O nível de dificuldade acredito que seja diferente, fisicamente as motas até é pior, mas a nível de orçamento, claramente as quatro rodas são mais exigentes.
É sempre o dinheiro, não é?
É um problema.
É um problema.
É um problema em tudo, não é? Em Portugal nós temos... a questão do mercado ser pequeno em termos de vendas de automóveis, e portanto faz com que as marcas não investam muito. E os principais investidores normalmente do desporto motorizado são as marcas, não?
Não, aliás, o Hélder passou por cá por Lisboa. Nós estamos à espera de uma altura que fosse boa para conversarmos também, numa altura em que coincidisse ele passar cá, também por questões profissionais. E eu estava a pensar que eram questões profissionais relacionadas com o mundo dos carros, mas não, é com o mundo dos óculos, das lentes.
Dos óculos. Também aí para alguma influência de família, porque a minha família sempre esteve ligada a este setor. A minha formação é na área da economia, não está diretamente ligado, mas acabei por, depois de experiências noutros ramos, acabar também por trabalhar em empresas também ligadas à família, e quando vim a Lisboa para tratar de assuntos profissionais conseguimos conciliar. Infelizmente não dá em Portugal para ser profissional de todo terreno.
É muito difícil. Tens lentes ou óculos?
Não, não usas.
Que é bom sinal que dá uma ajuda. Isto é que com as lentes temos que perguntar, que nunca ficamos com a certeza.
Exatamente.
Mas é difícil, de facto, porque... num mercado tão pequeno, conseguir encontrar patrocinadores que disponham também de verbas que já não são pequenas...
É verdade. O desporto motorizado, para ser competitivo, obriga a verbas muito, muito grandes. E eu percebo que para determinadas empresas seja difícil chegar a valores interessantes também para ter visibilidade.
Claro.
E eu costumo sempre dizer que quando se dá um patrocínio à nossa modalidade, que não basta pôr um autocolante no carro. É muito importante que o patrocinador também tenha a preocupação de ativar o patrocínio. Isso pode passar por ações para os seus clientes finais, para os seus colaboradores, co-drives. Portanto, há várias situações que nós até ajudamos também a montar, porque não é só no dia novo, no fim de semana da prova, que se consegue obter o retorno destas participações. Nós ainda, neste fim de semana passado, estivemos num evento que o Azemeis Super TT, ligado não aos carros, mas aos SSVs, e conseguimos estar lá com o convite de organização, e aproveitámos sempre estas alturas para divulgar quem nos apoia.
O que é um SSV?
Um SSV é tipo um buggy, pronto, para quem, que é uma modalidade que está em crescimento em Portugal.
É
até,
a sigla de quê?
Sport, qualquer coisa, veículo, nem tenho a certeza.
Okay.
Nem tenho, como
pergunta,
não é a minha área,
pergunta
não tenho muita certeza. Mas há pouco tempo só havia motas, quads e jipes, e há uns anos para cá, muito poucos. Começou a crescer esta modalidade e tem sido feito um excelente trabalho, quer pela federação, quer pelo promotor do campeonato, e têm uma lista de inscritos invejável.
Portanto, quer dizer, tu já dás também assim umas dicas de marketing da ativação de marca e por aí fora.
Porque também tem a ver com a minha área profissional, exatamente. Eu tenho formação nessa área e tento conciliar, porque isto de gerir um projeto de competição automóvel tem muitas parecências com gerir uma empresa e, portanto, nós temos a questão da logística, temos a questão dos recursos humanos envolvidos, temos a questão do marketing, temos a questão do retorno, temos a questão dos resultados. Há muitas parecências que se podem tirar daquilo que eu faço no dia-a-dia profissional com aquilo que eu faço no dia-a-dia desportivo. E, portanto, por vezes esse know-how que eu tenho também me ajuda e tento incutir nas empresas que me apoiam, que nem sempre têm essa sensibilidade, que o patrocínio é muito mais do que aquilo que eu dizia. Claro. Portanto, é preciso aproveitá-lo ao máximo.
Mas sabes que é engraçado? Já temos conversado aqui na produção do programa e se há quem trabalhe também bem em Portugal, na área da promoção, são os pilotos.
Sim.
Porque aparecem, de facto, muitas informações em relação aos pilotos.
Porque nós temos que trabalhar essa área.
Mais do que até do que o desporto.
Do que o desporto. Porque a cobertura televisiva existe, mas existe muito em canais específicos. E, por exemplo, em canais abertos é mais difícil de aparecer a cobertura das nossas provas. Aparecem em canais fechados, em programas especiais de desporto. E, portanto, nós temos que trabalhar, no fundo, para aparecer com um objetivo só, que é dar retorno a quem investe em nós. E, portanto, também normalmente quem leva isto a sério tem empresas que nos ajudam a fazer este trabalho de assessoria de imprensa e procuramos ter temas para poder dar esse tipo de divulgação às marcas que estão connosco, porque sem essas marcas nós não conseguimos. Eu este ano, para mim, tem sido um ano muito importante, até de aprendizagem ao fim de tantos anos, porque eu entrei no início do campeonato sem orçamento para fazer as provas todas. Portanto, eu quando comecei a época tinha orçamento para 3 provas.
Okay.
E, portanto, esta questão dos patrocínios é uma coisa muito, muito próxima da minha realidade este ano.
Vamos conversar mais. Está aqui o Hélder Oliveira. Hoje andamos aqui pelo mundo do todo o terreno. Fique com o cinto apertado porque a conversa vai sempre ser a acelerar.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje convidei o Hélder Oliveira, andamos aqui pelo mundo do todo o terreno, pelo mundo das bajas, sempre como pó à mistura, porque isto sem pó também não tem graça nenhuma. O Hélder estava a dizer-me há bocadinho que começou esta época, que está a correr bem, não está?
Está a correr muito bem, bem. Estamos em primeiro do campeonato.
Tens não sei quantos pódios pela regularidade.
É verdade, eu tenho 4 provas, 4 pódios. Ainda não venci nenhuma, mas tenho 3 segundos lugares e um terceiro. E, portanto, permite-me neste momento estar em primeiro com 4 pontos de avanço sobre o segundo.
É que nesta coisa a regularidade conta muito. Às vezes tens 2 vitórias, mas tens 2 desistências e já não dá para o primeiro lugar.
Eu costumo dar o exemplo que o Stéphane Patanas já ganhou um Dakar sem ganhar nenhuma etapa. E, portanto, o todo-terreno é uma prova. É preciso rapidez, mas também é preciso consistência e fiabilidade. Muito importante.
E nós, quando estamos a falar deste campeonato, é um campeonato nacional só?
É campeonato nacional, composto por 6 provas. Neste momento já decorreram 4, faltam 2. A próxima em setembro, em Idanha Nova. Depois a última em Porto Alegre, que é a prova, vamos chamar assim, mais importante do campeonato, que faz parte também do calendário da Taça do Mundo, no final do mês de outubro.
Portanto, faltam 2.
Faltam 2, exatamente.
Não, não dá propriamente para estar já a gerir a vantagem.
Não, está tudo em aberto. Existe uma distância muito curta.
Sim.
Tem havido em todas as provas 5 pilotos a lutar pelos primeiros lugares. Há 3 que estão neste momento ainda com ótimas condições para lutar pelo título. E eu estaria aqui a enganar-me a mim próprio, claro, se dissesse que as coisas estavam fáceis. Era mentira.
Tu já vê lá se esta contabilidade ainda está bem ou se tem que ser atualizada. Provavelmente tem. Tens um campeonato nacional e um campeonato ibérico T1.
Sim, exatamente. Okay. Exatamente, está certo.
Estou enganado.
Não.
O que é o T1?
O T1 é uma categoria que nessa altura chamava-se T1, hoje chama-se T2, já trocaram um bocado as regras, que são os carros mais parecidos com os de série, não são os protótipos, são os carros mais aproximados com aqueles do dia-a-dia.
Andamos aqui na estrada.
Exatamente. Hoje em dia eu já corro na categoria superior, vamos chamar assim, que era na altura o T2, agora houve uma inversão das siglas hoje, T1 é que é dos protótipos,
okay.
E que é aquela que permite lutar pelas classificações gerais e pela vitória geral.
Hoje é um carro montado para as corridas.
Sim, o carro também é um tema de conversa interessante, porque o nosso projeto diferencia-se um pouco dos nossos concorrentes mais diretos, porque é um projeto feito e desenvolvido em Portugal. A maior parte dos nossos adversários tem carros, compram carros com provas dadas em provas internacionais, como o Dakar, por exemplo, ex-carros oficiais, alguns deles. No nosso carro, não. O nosso carro foi um carro desenhado, vamos chamar assim, por uma empresa de engenharia de Coimbra, que desenharam um chassi, que depois foi construído na equipa de Leiria, que é a Cativa Sport, que é a equipa com que eu corro este ano. O carro é deles, nem é meu. Claro que tem componentes, o motor é um motor BMW, caixa SADED, amortecedores Hollins, tem componentes, obviamente, que vêm de fora do país. Mas dos carros que estão a disputar os primeiros lugares, é o único que tem produção nacional.
Não, há bem pouco tempo aqui neste programa se falava que era possível construir, só com os componentes que temos em Portugal, podia-se perfeitamente ter uma produção nacional de carros. A questão é quem é que se lança ao trabalho,
claro,
e quem é que distribui por aí,
claro,
fora.
Portanto, claro,
isso
claro
era possível.
Nós temos um histórico muito grande de construção de peças para o setor automóvel.
Claro, portanto, tínhamos tudo aquilo que quiséssemos para montar uma marca portuguesa. Nestes carros, portanto, qualquer coisa, qualquer amortecedor, qualquer caixa de velocidades custa dinheiro, não é?
Custa. E eu até costumo dar um exemplo mais corriqueiro, que é o exemplo dos pneus. Nós, praticamente, os pilotos da frente correm todos com o mesmo tipo de pneus. E se optarmos por comprar esses pneus, que é o mais normal, novos para cada prova, cada pneu custa cerca de 500 euros e provavelmente serão gastos 8 pneus por prova. E eu, por exemplo, para demonstrar aqui também um pouco da realidade com que eu estou a trabalhar este ano, eu não tenho usado pneus novos, eu consigo ter acesso a pneus, vamos chamar assim, semi-novos, são pneus que são usados por equipas oficiais e, portanto, quando para eles já não servem, ainda servem
esse
para
tá
mim.
Bom, isso ainda dá para fazer
exatamente, e reduz o orçamento para metade, porque nós temos que gerir essa realidade que temos.
Grande parte do orçamento é à conta dos pneus?
Não. É um peso importante, mas obviamente que a manutenção do carro, a assistência do carro, portanto, isso também. O pneu costuma ser aquele exemplo que choca mais as pessoas,
certo,
porque lidam
logo
com ele no dia a dia.
É só começar a fazer.
Exatamente.
Mas ainda assim, quer dizer, mesmo que seja uma manutenção pequenina, é uma manutenção que custa dinheiro. Portanto, regra geral, quer dizer, partindo do pressuposto que corre tudo bem, não é?
Sim.
Nestas 6 etapas que vais fazendo, nestas 6 provas, não precisas de uma afinação dos pés à cabeça.
Não, claro que não. De prova para prova, precisamos de manutenção de algumas provas, de algumas peças mais pequenas, que temos por precaução de trocar. Aquelas manutenções maiores, por exemplo, estamos a fazer agora, estamos a meio da época, não em termos de provas, mas em termos de tempo, portanto agora que há um hiato de cerca de até mais do que 2 meses, que é quando há mais tempo a fazer, por exemplo, uma revisão de fundo à caixa, que é uma coisa que só se faz faz no início e depois a meio, e portanto temos também aproveitado para fazer alguns testes, porque o carro tem um ano e meio e portanto ainda há coisas em que podemos melhorar. E é importante, para se alcançar este nível, é importante nunca parar e continuar sempre a tentar ter melhorias, nomeadamente a nível de alinhamentos, de suspensão, mesmo da programação do motor. E, portanto,
mas 2 meses não é muito tempo para estar parado?
Isto para por uma questão de segurança. A razão principal, e até já anterior às realidades infelizes que tivemos no nosso país ano passado, pela questão dos incêndios. Portanto, em julho e agosto, como nós andamos no meio do monte com os carros a fazer às vezes labaredas, e portanto o risco de incêndio aumenta, não só pelos carros, mas também pelo público, e então, por uma questão de segurança, as provas não decorrem durante estes 2 meses.
Se bem que, infelizmente, no ano passado tivemos
pois
os tivemos, grandes
exatamente,
incêndios
por isso antes, é que eu fiz questão de dizer.
Não, sim, mas tivemos antes dos meses de verão, tivemos em julho e outubro.
É verdade,
julho e
infelizmente o incêndio na zona de Pedrógão Grande foi no fim de semana em que houve uma prova de todo terreno na zona da Sertã, portanto muito próximo, embora o incêndio tenha sido no domingo e a prova foi no sábado, não houve uma relação direta, e eu não participei nessa prova, mas muitos dos meus colegas, ao regressar a casa, lidaram com a realidade infeliz que tivemos nessa altura.
A conversa não ia para aí, mas já que foi, como andas sempre muito pelo meio dos montes e dos vales e andas por esse país de terra batida, que tem sido um choque, não? Em termos de paisagem?
Tem sido um choque. E eu 15 dias antes do incêndio da zona do Pinhal de Leiria, como há bocado mencionei, a equipa com que corre a Cativa de Leiria, estive a treinar no meio do Pinhal, num sítio muito bonito. Já lá voltei e é desolador. A paisagem é completamente desoladora. É um sítio que a gente pensava que estava resguardado, nem parecia daqueles mais, porque é facilmente acessível, nem parecia daqueles mais perigosos, não parecia estar muito suja, como se costuma dizer em termos de mata, né? E mesmo assim aquilo foi tudo devastado e hoje está desolador.
E ao vivo é outra coisa, porque por muito que tu digas, ah, é o equivalente a 500 campos de futebol, uma coisa, ok, tens uma ideia na cabeça, mas não é a mesma coisa.
Não, nós temos mesmo
fazes essa... quilómetros e quilómetros e quilómetros.
Na última prova que tivemos, também no Norte, porque falou-se muito nos dois incêndios maiores, mas como sabemos foi uma realidade que existiu no país inteiro. Foi na zona de... A prova de Gondomar foi para a zona do Marão, no Norte, e passámos por muitas zonas completamente queimadas. É verdade que nós não temos muito tempo para estar a reparar na paisagem, mas é impossível não reparar com a tal a quantidade de
não dá para parar em gravar fotografias, isso não dá, mas ela está a passar por ti, O Hélder Oliveira, o meu convidado hoje, falamos de todo o terreno.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei o Hélder Oliveira, falamos de todo o terreno. O Hélder, que nesta altura vai liderando a classificação no T1.
No T1, no exatamente. T1, e na geral, pronto.
E na geral, que é para ficar. Bem, tu não vais sozinho?
Não,
com o piloto, tens navegador.
E tem uma importância muito grande nas nossas provas. Meu navegador é o Pedro Pires de Lima, e eu até gosto de usar a palavra navegador porque ele é um homem ligado ao mar, e ele é velejador, ele está ligado às velas Pires de Lima, e portanto é uma pessoa que tem uma ligação muito forte ao mar, e ele começa no todo terreno, na altura, penso com o convite do Luís Costa, que ia fazer o Dakar, e convida-o pelas qualidades que ele tinha de navegação. Pronto, depois ele teve até algum tempo afastado destas leads, e ano passado, quando eu regressei, o navegador com que eu habitualmente corria, que era o Nuno Rodrigues da Silva, estava ocupado. Procurei alguém com experiência, alguém também da minha zona geográfica, porque às vezes também é importante em termos de acompanhamento, e surgiu a questão do Pedro, que na primeira e segunda prova sentiu algumas dificuldades a apanhar o ritmo, porque desde que tinha parado, se calhar 4 ou 5 anos antes, as coisas evoluíram muito, claro. Os carros andam bastante mais depressa, ele ficou impressionado, mas hoje em dia já está ao ponto.
Não é que mandar de bicicleta, mas é que mandar todo. Foi ali ganhar só um bocadinho o espírito da coisa. Vocês não é como os ralis, quer dizer, não tens passagem antes, tens um roadbook para ires navegando e ir andando.
Exatamente, a única parte que nós temos como os ralis é o prólogo. Todas as provas têm um prólogo que anda entre 5, máximo 10 km, que nós fazemos logo no primeiro dia, que serve acima de tudo para definir a ordem de partida para a prova. A prova que depois normalmente em média tem 300 km, é completamente secreta para nós. E, portanto, temos um roadbook que assinala os cruzamentos, assinala as zonas de perigo, e aí a importância do Pedro me dar as notas atempadamente para nós tentarmos antecipar e não perder tanto tempo.
Mas tens sempre muita navegação à vista, quer dizer, tu vais olhando e vais gerindo o que é que carrega mais, carrega menos.
É fundamental ter boa leitura de terreno. E eu acho que aí contribuiu um bocadinho também para os resultados que tenho tido, a experiência que tive nas motas, porque nas motas é uma ótima escola para se ter leitura de terreno. E depois, é verdade, comparando com os ralis, eu à entrada de uma curva, eu não sei se a curva é aberta, se é fechada, se eu posso fazer em terceira ou em quarta, né? E nos ralis, com a nota que se tem, que é a mesma situação que a gente tem nos prólogos, podemos antecipar a curva ali, vamos um bocado à descoberta, e só quando vemos que ela abre ou que fecha é que podemos reagir. E isso é uma das coisas que eu mais gosto e mais me atrai no todo terreno, é a condução de improviso.
Que é não saberes exatamente agora se o pé vai para o travão, claro, ou se vai para o acelerador.
Acaba por se andar mais devagar que nos ralis, é normal, não conhecemos.
Claro, portanto, não estás nos limites, não é?
Mas em termos de risco, pronto, a gente tem que arriscar muito na mesma e tem que ir sempre com aquela dose de segurança, porque não queremos ficar amarrados a um chaparro, mas temos
mas
que
o mais devagar, quando tu dizes mais devagar, é o mais devagar relativo. Quer dizer, sim, mais devagar do que os ralis, ok, mas é depressa.
É depressa. Andar, por vezes, andar no meio das árvores a 120 ou 140 nas planícies alentejanas impressiona que as árvores passam muito depressa. E eu costumo dar um exemplo. Houve um ano que eu fiz uma época internacional, e uma das provas que fiz foi no Dubai, e a prova do Dubai é só areia, e eu andava lá com um Nissan Patrol na altura, e andava um piloto local no outro Nissan Patrol, que sempre que chegava a essas etapas só de areia, ele dava-me uma coça. E a verdade é essa, nós andávamos a disputar uma posição no T2 e ele ficava sempre melhor classificado do que eu.
Espirra à vontade, homens, porque às vezes o ar-condicionado tem destas coisas que não ajuda absolutamente nada. Por acaso, isto também correr constipado, vou-te dizer, não deve ser nada fácil também a certa altura.
Alergias, mas parece, esse fenómeno é um bocado inexplicável, não sei se é por causa da concentração.
Pode acontecer.
Quando começa, a coisa passa-me.
E sim, mas não faz mal. E então, na areia ele dava-te coça e depois...
Na areia ele dava-me coça e depois, nesse mesmo ano, que eu estava a disputar a Taça do Mundo em T2, ele veio a Porto Alegre. E a diferença de andamento dele para nós em Porto Alegre era abismal, e ele andava muito mais devagar. E depois eu sei que ele disse a outras pessoas que os portugueses eram malucos a andar nestas pistas.
Vocês têm aqui coisas aqui à volta,
que nós éramos malucos. E essa Esse feedback também já tinha sido dado em tempos por pilotos de moto que vinham para Portugal e depois quando levavam na altura com Paulo Marques e Bernardo Vilares, no meio das árvores andavam muito depressa, eles ficavam muito impressionados com essa realidade.
Hoje, se bem que a segurança também já ajuda muito, não? Vocês têm aquela cage para proteção, portanto tens ali a...
Sem dúvida, temos o roubar, temos os cintos com 5 pontos de fixação, temos um elemento muito importante introduzido há uns anos atrás que é o ANS, que é algo que levámos ao pescoço, que permite que a gente não leve coices.
Os capacetes também poluíram muito.
Muito, e até diminuindo até de peso, que também é importante. Eu já tive alguns acidentes bastante impressionantes e felizmente nunca me magoei com seriedade.
Sais com um raspão no dedo, se for preciso.
Exatamente. Sim.
Claro que
um bocado mais dorido no dia seguinte, sim, pode acontecer, mas nada de grave.
Há sempre o elemento das armas, isso até andar de bicicleta pode acontecer.
Pode acontecer no dia a dia, sem dúvida.
Isso, mas felizmente, também nesse trabalho, quer dizer, temos evoluído muito, porque nós precisamos dos pilotos, porque senão se os pilotos se forem andando, depois não há.
E essa segurança é importante para a gente poder estender os limites um bocadinho mais, né? A gente, se não sente insegurança, se calhar não arrisca tanto em determinadas situações.
Há um bocadinho, estamos a falar, por causa dos pilotos e por causa dessa imagem, realmente também é verdade que muitas vezes é mais conhecido o carro do que o piloto, não é? O piloto, depois, anda com a cabeça dentro do capacete.
É verdade, é verdade.
Aparece mais facilmente, é reconhecido do carro.
Há vários níveis de conhecimento sobre as nossas realidades, né? E há aqueles aficionados que seguem as provas todas, vão ver as provas todas, quando não vão, seguem nas redes sociais hoje em dia, e esses conhecem os carros, conhecem os pilotos, conhecem tudo. Depois há aqueles mais locais que só vão ver uma prova porque a prova passa perto de casa deles e esses efetivamente não têm grande conhecimento.
Pode estar a beber café.
Exatamente.
Antes da prova, pode estar a beber café ao lado, ninguém diz
nada. Não há problema nenhum, não há problema nenhum. Se tiver de fato, ainda ficam a olhar, tipo, este é piloto, mas não fazem a mínima
certo,
ideia.
Mas se tiveres com uma t-shirt, está com uma coisa a fazer ideia.
Exatamente.
Podes começar a dizer mal de ti. Não corre
pode,
nada.
Pode, por acaso acho que ainda não aconteceu.
Não, dizes tu.
Ah, eu?
Não corre nada, pá, é uma vergonha. Pá. Eu não ia lá, nada. Dava um bagunça.
Então. É verdade, dá para brincar um bocado com o assunto.
Estamos a falar de todo o terreno hoje. O meu convidado é o Hélder Oliveira. Nesta altura vai estando à frente na geral do T1 em Portugal. O homem gosta de estradas com muito pó. O problema é as alergias. Isto sempre pareceu uma complicação. Vamos conversar mais já a seguir.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje convidei o Hélder Oliveira, que já venceu um campeonato nacional e um campeonato ibérico de T1. Na altura eram aqueles carros mais normais, quase como aqueles que andamos na estrada. Hoje, estamos a dizer, o Hélder há bocadinho, isto já mudou tudo. Portanto, a categoria T1 é a categoria já dos carros já preparados. O que também é bom, porque nesta altura ele está a liderar-se o campeonato nacional. Ainda faltam duas provas, ainda faltam uns pontinhos, mas está quase. Também, se não for isso, também se pode dedicar à pesca, que eu descobri. Quando é que foi? Nas 24 horas de fronteira. O Hélder veio com um peixe na grelha do carro. Lá foi um grande lago. Passaste pelo meio do grande lago.
Esse é um dos episódios mais caricatos da minha carreira. E como sabes, já ando aqui há alguns anos. A prova de fronteira é tipo uma prova de fecho da época, que é sempre uma grande festa. Tem muitos pilotos que não fazem mais prova nenhuma durante o ano e só estão lá. Há carros top e há carros que não lembram sequer a ninguém pôr numa prova de competição. Portanto, o espírito do convívio, as assistências com cozinhas, com porcos a assar e coisas assim.
É uma festa
total. E são 24 horas, portanto, é dia e noite. E normalmente, sendo em novembro, já aconteceu várias edições chover bastante. E há lá uma passagem de água que tem mais ou menos água conforme a chuva que tem caído nos últimos dias. E houve um ano que eu estava com o Nissan Patrol da Tecnosport, recordo-me bem, com o Santos Godinho e o Marco Tempestini, que chegamos da Tecnosport, não, peço desculpa, da Promatec, que quando eu cheguei à mudança de piloto à boxe, na grelha da frente tinha um peixe. Que era algo que, como é que podia ter um peixe ali quando aquilo às vezes quase nem água tem? É um bocado inexplicável, mas a verdade é que nem fui eu que o vi, porque eu estava dentro do carro, mas que me chamaram a atenção.
Mas que lá estava, estava.
Que lá estava, estava, exatamente. Estava, era frito já.
Não, pois claro, se fosse umas penas de galinha, se calhar era mais normal, podia acontecer, não era? Mesmo um presunto do porco, que estivesse lá alguém a assar lá mais
exatamente,
ao lado.
Exatamente.
Tu ainda não tiveste aquela possibilidade de fazer o Dakar, não é? Que toda a gente...
Não, já participei.
Já tiveste?
Já participei. Infelizmente ainda não terminei. Eu já tive inscrito duas vezes no Dakar. Porquê é que eu digo isto? Porque uma das vezes que tive inscrito foi a que não se realizou, em 2008. Mas em 2006, sim, foi a primeira vez que a prova saiu de Portugal, no Lisboa Dakar. Inscrevi-me, enquadrado nesta equipa que falei da Promotec. Só que não consegui passar da Mauritânia. No dia anterior ao dia de descanso tivemos vários contratempos, dormimos no meio do deserto 2 noites seguidas.
Não,
e ficámos por lá, ficámos fora de prova por uma questão de tempo, porque depois até consegui continuar a acompanhar a prova até ao fim, porque o que o carro tinha não era nada.
É que isto realmente é um bocadinho estranho, porque isto hoje em dia fala-se, lá está, há o antes e o depois da América do Sul.
Exatamente.
Eu já estava, e realmente nem é bom não esquecer que obviamente o Dakar começou aqui na África e agora é que passou lá para baixo. E naquilo que eu tinha consultado na América do Sul não tinha visto o teu nome.
Não, é verdade, é verdade. As únicas experiências que tive foi efetivamente quando a prova saiu de cá, porque a realidade é que a prova saindo de Portugal tornava-se para nós, pilotos portugueses, mais fácil de ter acesso aos orçamentos, por duas razões principais. Primeiro, porque os meios de comunicação social portugueses acabaram por dar outro destaque à prova, e depois pelo público, só nos 2-3 primeiros dias de prova, era impressionante. A gente ia em ligação à saída de Lisboa, a partida foi na zona de Belém, e em cada viaduto estava cheio de gente a ver passar, e portanto era sem dúvida mais fácil de chegar a uma empresa e dizer: olha, o investimento é este, não é baixo, mas o retorno é 7 ou 8 ou 9 ou 10 vezes mais.
Sim, então a gente não consegue isto de outra maneira em mais prova nenhuma.
Exatamente, e portanto aí tínhamos essa abertura. No ano de 2007 nem sequer tentei, porque a minha filha nasceu no final de dezembro e eu achei que era uma altura importante para estar presente. No ano de 2008 voltei a tentar.
Azar.
Consegui juntar o orçamento, era desta que ia terminar a prova, e foi aquele balde de água fria que ninguém estava à espera da prova ter sido anulada.
Para toda a gente, até porque seria uma... Mesmo para o país, seria muito interessante manter a saída de Lisboa. Né?
Claro. E a questão da segurança fez com que eles levassem a prova para a América do Sul, e desde que a prova foi para lá, e reforço, não porque a prova tenha ficado muito mais cara, mas sim porque o retorno em Portugal diminuiu e, portanto, era mais difícil de angariar o orçamento, e nunca mais consegui. Ainda tentei nos primeiros anos, eu não tento todos os anos porque a certa altura começas a desmoralizar um bocado, e ultimamente já não tenho feito grandes esforços, embora continue a dizer que é meu objetivo lá voltar.
Se calhar mais perto, porque também se fala que, entretanto, a aventura lá para baixo pode estar a terminar, pois, e pode ser que regresse à África.
E este ano já tiveram, quando digo para 2019, que a prova já foi apresentada, já tiveram algumas dificuldades, tanto que pela primeira vez, desde que eu me lembro, a prova vai ser só num país.
Era um país.
É só no Peru, que é verdade que tem paisagens espetaculares para fazer a prova. Tem um deserto lindíssimo. O Peru e o Chile, para mim, eram os países mais bonitos onde o Dakar passava, em termos de paisagens de prova, desde que o Rally foi para a América do Sul. Mas a verdade é que não é a mesma coisa uma prova com esta dureza andar ali só num país. Em termos mediáticos, sem dúvida que não é a mesma coisa. E, portanto, começa a dar que pensar se a prova irá continuar por muito tempo.
E mesmo
tempo
para
lá.
O país não é fácil. O país pode fazer esse esforço, se calhar, um ano ou dois, ou e depois,
claro,
a certa altura,
são investimentos
muito
grandes,
não é?
Claro. Fazem,
não é? É uma coisa um bocadinho difícil. Portanto, se vier para a África, voltas a pensar.
Volto. Torna-se mais fácil e, se calhar, até me dá mais vontade de voltar.
Não é com o Race, já andaste, não?
Não, ainda não.
Também não?
Ainda não.
Então, quando vais ali à África...
Já fiz provas em África, em Marrocos, na Tunísia, na Líbia... já fui ao Egito, como mencionei há bocado, mais para o Oriente, já fui ao Dubai e Abu Dhabi, portanto já tenho várias experiências em provas da Taça do Mundo. Na Europa já fiz Itália, Espanha, Grécia, portanto tenho já várias provas a nível internacional. Mas o Africa Race nunca se colocou, porque também é em janeiro, e portanto sempre que tento entrar numa prova em janeiro dou prioridade ao Dakar. Agora, em Marrocos também há uma prova muito interessante, que é o Morocco Desert Challenge, que ano passado teve lá um piloto português e se portou muito bem, que também gostava de fazer, mas a questão é, são opções. E eu este ano, no início
não,
da época,
eu estava a pensar,
nacional,
sempre que em janeiro nasce um filho, eu não vou. Eu estava a pensar aqui a dizer. Não, sempre que em janeiro, em dezembro ou janeiro, nasce-me um filho e eu não posso ir.
Foi só uma vez. Só aconteceu uma vez. Tenho duas filhas, mas só uma é que nasceu no final de dezembro, e portanto a outra, quando nasceu, foi em abril, já não me pôs em causa nenhuma participação.
Portanto, aquilo que tu, neste momento, estás focado, obviamente, este ano, esta temporada, é neste título de campeão.
Sim, exatamente. O melhor resultado à geral que eu tenho até agora no Campeonato Nacional é um terceiro lugar. E portanto, eu entrei este ano com o objetivo de ficar nos 3 primeiros. Achava que tínhamos condições para isso. Confesso que não estava à espera, nesta altura do campeonato, de estar em primeiro. Temos concorrentes muito fortes, pilotos muito fortes e carros muito fortes, projetos que investiram, provavelmente ou certamente, mais do que nós. E, portanto, neste momento, o objetivo principal é de ser campeão. Claro que, e também é verdade, e tem que ser realista, se eu chegar ao fim do campeonato e for vice-campeão, é um ótimo resultado e
já temos
que ficar contentes. Exatamente.
Já subiste, sempre.
Mas o objetivo é o primeiro.
Pois claro, com certeza. Não, então, e agora estás aqui a dizer que não era, e era um problema. Estavas a entregar o ouro ao bandido, isso também não pode ser. Claro. Olha, e como é que se passa este tempo agora ainda até à próxima prova, por causa do calor e da dificuldade das provas, dos ensinos, da segurança, não há... Vocês o que é que fazem? Metes-te na Playstation?
Não, há duas componentes.
A parte
da preparação física e a parte do carro, né? Mas falando principalmente da parte do carro, também aí há duas componentes. Uma é de manutenção, que se aproveita este interregno para fazer uma revisão maior ao carro.
Sim, mas tu estás lá também?
Não.
Não,
isso é a equipa que faz isso tudo.
Então, tu.
E eu é a segunda parte, que é a parte dos treinos para tentar fazer melhorias. Ainda não esta semana que passou, mas na anterior, fizemos um treino em que, como disse, conseguimos melhorar a nível de alinhamentos, que era algo que tínhamos tido alguns problemas nas últimas provas. Experimentámos situações. Neste tipo de treinos a gente vai por teste e erro. A gente experimenta uma barra estabilizadora mais grossa atrás e vais fazer 15
km
e vais ver como reagiu e ficas com aquela, melhorou ou não melhorou aquilo que queríamos. Pronto, e depois também tínhamos a tarde prevista para fazer trabalho na parte das suspensões, mas entretanto tivemos um ligeiro contratempo que não nos permitiu continuar da parte tarde e, portanto, seguramente antes do campeonato voltar a começar vamos ter que fazer pelo menos mais um teste.
Porque isto também não é igual para todos, não é? Um carro está bem preparado para ti, está bem preparado para ti. Eu posso lá ir e a condução e não me adaptar àquele tipo de condução.
Principalmente a nível da suspensão, é muito divergente o piloto, de piloto para piloto. Há pilotos que gostam de carro mais duro, há pilotos que gostam de carro mais soft, e portanto aí há uma diferença muito grande. E também dizer que nesta altura aproveitámos para fazer um bocadinho aquilo que falámos há bocado, que há algum tipo de ações que permitam trazer algum retorno.
E na parte física, tens que correr muito, ir para o ginásio, nadar,
eu tenho um problema pessoal com ginásios, não é algo com que eu me identifico muito, mas tem que ser, mas acabo por fazer mais praticar desportos de conjunto. Eu jogo assiduamente pádel e jogo assiduamente futebol uma vez por semana com amigos, e portanto isso permite-me trabalhar a parte cardio, que é mais importante que nós temos nesta altura. Agosto é o mês que eu historicamente sei que a gente tem mais tendência para se baldar, vem as férias, vai para a praia, mas temos sempre que ter essa preocupação de que a prova é em 7 ou 8 de setembro, e portanto temos que chegar lá em condições.
Também podes nadar, podes
sim,
ir para o mar
gosto,
e nadar.
Sim, nadar gosto.
Não podes ficar tanto em esplanada.
Nem de copo de...
Pois, porque ele está mais fresco, está fresco, mas não é esse fresco que te faz bem.
Exatamente.
Sim, não pode ser tanto. O que é que, para terminarmos a nossa conversa, o que é que te fazia feliz para o ano? Era um patrocinador que investisse mais um bocadinho?
Era. Eu gostava de primeiro, se conseguisse ser campeão nacional, obviamente, gostava de ter um projeto, voltar a ter um projeto internacional, mas para isso preciso de apoios. Depois, esse projeto internacional podia ser o Dakar, ou podia ser um projeto com uma prova não tão cara como o Dakar, mas com provas internacionais.
O que é mais barato ir ao Dakar? Com o quê? Com buggy? Com...
Eu tenho um desejo difícil, não te vou responder diretamente, mas vou puxar para um assunto que acho que seria muito interessante, que era um desafio interessante. Eu gostava de fazer o Dakar num carro desenvolvido em Portugal, porque isso não tem acontecido nos últimos anos, que todos os pilotos que vão lá alugam carro a equipas estrangeiras ou têm o seu próprio carro, mas são carros feitos fora. E este carro com que eu estou a correr nunca fez provas em África. É verdade que foi feito mais a pensar nas bajas do que nos rally rides, mas eu acho que ele tinha condições para isso com poucas alterações, e acho que seria muito, muito interessante ter um projeto desenvolvido em Portugal a participar numa prova para o Dakar. Pronto, para vermos como funciona, de certeza que não seria um carro para lutar pela vitória, com as equipas oficiais que lá há, mas podíamos tentar por um bom lugar à geral e ter apoios, se calhar até de empresas portuguesas, era muito interessante para montarmos esse projeto.
Vou ficar à espera. Quer saber as novidades disso depois? Heller,
tá bem, fica combinado.
Boa sorte para o que falta ainda.
Okay, muito obrigado.
Duas etapas para escalar. Obrigado por teres vindo. Helder Oliveira, meu convidado hoje.
Conversa QB com Carlos Bastos.